E hoje, na nossa série de entrevistas com secretários municipais, estamos recebendo aqui no estúdio o Procurador-Geral do município, Douglas Galvão. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes.
Tudo certo. Secretário, explica para a gente, primeiramente, como que funciona a Procuradoria, né? Como que é a estrutura, como que é a demanda?
Bem, a estrutura da Procuradoria hoje, nós contamos com 24 procuradores de carreira, né? Nós temos analistas jurídicos, que é um cargo novo. Temos também dois analistas, né, que já foram chamados do concurso, que eles auxiliam os procuradores. E aí também nós temos nossa estrutura administrativa para dar suporte para o trabalho dos procuradores. A nossa estrutura administrativa, ela cuida da parte financeira da procuradoria, ela cuida da parte de documentos da procuradoria, né? Temos também os nossos estagiários para auxiliar o trabalho dos procuradores. A estrutura da procuradoria é essa.
Uhum. E essa parte, né, jurídica é bastante complexa, técnica. Como que funciona, né, na prática, o dia a dia? Como que vocês trabalham respondendo as questões da prefeitura?
Vamos lá. A procuradoria, ela adotou um sistema de núcleos. Tá? Uhum. Isso aí para obter performance, para aumentar o nosso resultado, um resultado positivo para o município. Então, hoje nós temos 5 núcleos. E núcleos especializados em algumas matérias, né? Então, nós temos um núcleo de licitações que cuida só dos processos licitatórios. Nós temos o núcleo de pessoal que cuida só das questões dos servidores do município. Nós temos também o NUPA, né, que é um núcleo que cuida das questões ambientais e de patrimônio. E daí nós temos o NURESP, que é um núcleo que cuida do residual. Todas as matérias que elas não se enquadram em algum desses núcleos que eu citei anteriormente, elas vão para esse núcleo, que é o núcleo residual e de indenização. Uhum. Então, cada núcleo tem por volta de 3 a 4 procuradores, né, mais servidores administrativos, que eles dão todo o suporte, toda a estrutura para que o município possa responder as ações, contestar essas ações que porventura os munícipes ou algumas empresas ingressam contra o município, para poder fazer uma defesa hábil e técnica a favor da municipalidade. Esses mesmos núcleos também, eles não só respondem às ações que são demandadas contra o município, eles também interpõem as ações, né? Então, muitas vezes tem um tema em que o município precisa buscar o auxílio, o amparo do Poder Judiciário. Aí esses núcleos também, através das suas especialidades, eles são os responsáveis por ingressar com as ações.
Uhum. E quantas ações hoje, né, a Prefeitura responde ou ingressou?
O total das nossas ações, eu vou falar, vocês vão se surpreender. Hoje nós temos em torno de 42 mil ações. Tá? 42 mil ações, né? Colocando primeiro grau e segundo grau. Então, é um número alto, um número considerável, né? E são prazos, né? O Poder Judiciário, ele é feito de prazos e os prazos têm que ser cumpridos, né? Então, os procuradores e as equipes, elas têm os prazos, e os prazos colocados pelo Poder Judiciário, o prazo para contestar, para fazer um recurso, né? Então, os procuradores têm que cumprir esses prazos para que o município tenha êxito nessas ações. Então, hoje são em torno de 42 mil ações.
E desde sempre essas 42 mil ou desde quando?
Diminuiu. Diminuiu, tá? Diminuiu, posso falar que de 4 anos para cá já diminuiu consideravelmente, podemos colocar assim, 11 mil ações.
Porque chegou num acordo, uma resolução?
Não, nós estamos fazendo um processo de tentar extinguir algumas ações, aquelas ações que o município percebe que não tem mais êxito, né? Que é aquela ação que fica só procrastinando, colocando números no Poder Judiciário. Então, essas ações nós estamos tendo um olhar especial para, dentro da medida do possível, em conjunto com o Poder Judiciário também, nós extinguirmos essas ações. Então, com isso, nós conseguimos reduzir o número em torno de 11 mil, 10 mil nesses últimos 4 anos.
E a maioria dessas ações está relacionada a quê?
Execução fiscal. Execução fiscal, ela é o que demanda o maior número dessas ações, que são aquelas ações em que o município ingressa para cobrar tributos dos munícipes, né? E é importante deixar claro que é uma obrigação do município ingressar com essas ações, tá? Sob pena de prevaricação do administrador, do prefeito, também do secretário de Fazenda e do procurador-geral. Uhum. Então tem um prazo, né, que a gente chama de prazo prescricional, E para que o município ele não venha incorrer nesse prazo e perder o momento de ingressar com ações, nós temos que ingressar com essas ações. É uma obrigação da municipalidade isso. Então, muitas vezes, os contribuintes eles reclamam, né? Ah, a prefeitura entrou com uma ação, mas é que nós somos obrigados, né? Uhum. E o município também ele tem as suas obrigações, né? Obrigações perante os cidadãos, e para cumprir essas obrigações, o município tem que arrecadar, né? E a forma do município arrecadar é através de impostos. Então, uhum, nós temos que fazer essa cobrança por obrigação legal.
E, atualmente, Maringá Responde hoje a uma grande ação? Tem alguma briga judicial hoje?
Uma grande, grande ação, de cabeça assim eu não me recordo, né? Uhum. Nós temos uma ação contra a Sanepar, que está prestes a ter um julgamento definitivo, uhum, mas tirando essa da Sanepar, não me recordo de nenhuma outra ação grande que possa causar, uhum, ou que tenha um clamor assim social.
Uhum. Já que o senhor comentou, né? Como que está hoje essa questão da Sanepar?
Existe um embargo de declaração interposto pela Sanepar perante o STF e então está aguardando o julgamento desses embargos de declaração, que eu acredito que será o último recurso a ser interposto pela Sanepar, que a Sanepar já incorreu em algumas multas, né, por procrastinar o processo, né, justamente entrando com recursos que não tem. Mas são recursos protelatórios, então ela já incorreu em algumas multas fixadas pelo Poder Judiciário. Eu acredito que esse, então, seja o último recurso a ser interposto, o último recurso que a Sanepar interpôs.
Uhum. E, secretário, né, houve esse anúncio dessa questão da modernização dos sistemas. Na Procuradoria vai ter também? Como que vai funcionar? Existe uma previsão dessa modernização dos processos?
Não, existe. Existe. Hoje a Procuradoria já tem um sistema processual muito bom, né, que isso aí facilita e ajuda os procuradores, nos traz performance, nos traz agilidade. Nós também temos alguns projetos e para esses projetos darem certos, nós temos que aprimorar a estrutura da procuradoria, né? Nós temos que contratar outros servidores. Para quê? Para buscarmos um resultado mais eficiente, um resultado que também traga ganho para a municipalidade, para a administração e também traga ganho aos contribuintes, né? Colocar uma possibilidade, uma câmara de conciliação em que, porventura, a gente possa transigir, negociar com aqueles munícipes que respondem a alguma ação de execução fiscal. Esses são alguns planos que nós temos para implantar nessa administração do prefeito Silvio Barros. E o prefeito sempre nos colocou muito confortáveis quanto a isso, para que a gente consiga trazer resultados, trazer performance, mas também olhando o lado do contribuinte, né?
Uhum. O senhor citou essa Câmara, então quais são os outros projetos, né? Como que deve funcionar isso, prazos?
Prazos nós temos o mais rápido possível, né? Uhum. A nossa ideia é buscar aquelas ações de execução fiscal em que o município não logra êxito em receber os valores, né? Seja por N motivos, e tentarmos trazer o contribuinte à mesa de negociação através da criação dessas câmaras, né, para tentar facilitar o município, para que não tenha uma ação que fica procrastinando, que essa ação ela fica tramitando, transitando por vários anos, também fica sobrecarregando o Poder Judiciário. O contribuinte, no caso, executado, ele também tem alguns prejuízos, porque o nome dele está no cartório do distribuidor. Se ele for pedir uma certidão, ele estará lá, constando que tem uma execução fiscal contra ele. Então, o nosso objetivo é trazer esse contribuinte para que a gente possa, numa mesa de negociações, através dessas câmaras, transigir e chegar a um acordo dentro da legalidade. Isso é muito importante frisar, né? Não estamos falando de renúncia de receita, nada disso. Estamos falando dentro da legalidade, que hoje já temos essa possibilidade. E tentar diminuir o número dessas ações e que o munícipe ele venha a transigir com a municipalidade.
Uhum. E dessas ações, a gente consegue falar em valores? Quanto seriam essas execuções?
Olha, hoje em torno de execuções, nós devemos ter umas 29 mil execuções fiscais. Agora, o valor disso eu não consigo te responder agora. Quanto, uhum, que representa financeiramente eu não consigo te responder.
Uhum. É muito também.
Muito,
porque
muito,
depende também
muito,
do processo.
Muito,
né?
É um valor considerável.
Uhum. E secretário, a gente sempre recebe questionamentos aqui. Hoje, por exemplo, choveu, alagamento, queda de árvore, né? E como que o cidadão pode ingressar na prefeitura para tentar ressarcir desses danos causados por esses eventos climáticos?
Hoje a prefeitura ela tem uma comissão que analisa esses danos experimentados em bens materiais dos contribuintes, né? Seja sua residência, seja seu veículo, né? Então, o que eu recomendo que o contribuinte, o munícipe, ele faça 3 orçamentos, junte fotos, imagens dos danos causados. Se for através de uma árvore, que ele anexe, caso ele já tenha um protocolo falando que essa árvore ela estava morta ou não reunia condições, ou ela já estava em iminência de cair, né, de causar esse dano. Junte esse protocolo, as imagens, 3 orçamentos, faça um requerimento para essa comissão que existe dentro da Prefeitura de Maringá que ela possa analisar. Se por algum motivo a comissão entender que não é caso de indenizar, esse munícipe ele ainda tem a possibilidade de requerer essa indenização judicialmente, né? Aí ele tem que contratar um advogado, ingressar com essa ação, uma ação de indenização, de reparação de danos, e para que o Poder Judiciário daí determine se realmente esse dano foi causado por alguma omissão do município ou não.
Em relação às multas, tem muitos casos que chegam na parte jurídica?
Multa de qual sentido?
Multa, desculpa, de terreno sujo, abandonado.
Isso aí, esse tipo de tributo, ele também é inscrito em dívida ativa, né? Então vamos lá. O município ele faz a limpeza de um terreno de algum munícipe e daí ele cobra o valor dessa limpeza. Isso aí, se o município não pagar, é inscrito em dívida ativa, né? Muitas vezes o município também, e esse é o maior caso de multas, o município, através dos seus fiscais, ele passa algum terreno, o terreno está mal conservado, né? Não preenche os requisitos da lei, que tem que ter um muro de determinada altura, a grama tem que estar sempre cortada, né? E aí o fiscal autua o município ainda tem a possibilidade de apresentar uma foto comprovando que fez a limpeza do seu terreno. Caso ele não faça esse protocolo com essa comprovação, aí sim, isso aí vira uma multa. Aí essa multa ela é inscrita no cadastro desse imóvel, aí ela é inscrita em dívida ativa, o contribuinte é cobrado administrativamente, e caso ele não faça o pagamento, aí nós voltamos no início da nossa conversa. Aí o município tem que distribuir uma execução fiscal para cobrar essa multa.
Tem outros casos que o senhor pode citar em que acontece essa questão da execução fiscal?
Não, sim, IPTU, IPTU, ISS, né? Todo ano o município lança o IPTU, com o valor fixado na planta genérica, o município lança o IPTU. E o município faz as cobranças administrativamente. Caso o proprietário desse imóvel não venha a pagar o IPTU, aí o município também tem que entrar com essa execução fiscal para quê? Para fazer a cobrança via o Poder Judiciário.
E tem hoje, inclusive, o maior IPTU está nessa situação, né? Nesse processo.
Em termos de valores? Não me recordo, não sei dizer.
O secretário de Fazenda nos trouxe, mas é um desses processos, né? Secretário, mais algum ponto que o senhor acha importante falar sobre projetos futuros para a secretaria, né? Para a procuradoria?
Não, só dizer que a procuradoria ela está de portas abertas para os munícipes, né? Qualquer dúvida que eles tenham, nós estamos à disposição para recebê-los, para responder qualquer dúvida, qualquer indagação, né? Frisar também que todo processo licitatório ele acaba passando pela Procuradoria do Município, toda licitação tem que ter um parecer jurídico, né, para atestar que o que foi feito até a confecção do edital preenche os requisitos legais, para que daí então a Secretaria Ordenadora dessa despesa ela possa deflagrar o edital com a sua publicação e convocar os possíveis interessados em participar desse certame. Então quase tudo, por um motivo ou outro, acaba passando na Procuradoria. Então, não é só a parte judicial, a parte que nós temos que ter ações, não. Tem muita também tarefa administrativa, muito. Conflito de competências entre secretarias. Uma secretaria fala, é minha responsabilidade ou da outra secretaria fazer determinada situação. Isso aí vem para a Procuradoria ela possa dirimir esse conflito, essa dúvida. Então, quase tudo acaba passando pela Procuradoria.
Tá certo. Muito obrigada, Douglas, por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, estamos à disposição.
Obrigada. Nada. Nós conversamos com o Procurador-Geral do município, Douglas Galvão, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.